Então eu vou pegar no tofu. Este é tofu fresco, que é macio de textura e é permeável aos temperos. E vou cortar em fatias. Fatias com cerca de 1 cm de espessura, porque vamos levá-las ao forno. Este tofu tem que ser bem temperado e daqui a pouco já explico as especiarias que vamos usar. E depois vamos deixar a marinar um bocadinho para ter aquele efeito mesmo saboroso quando levarmos ao forno.
O Natal está a chegar e depois de um programa onde falámos de árvores de Natal e efeitos sustentáveis, estamos hoje à mesa da Academia Vegan, onde a Gabriela Oliveira vai preparar um prato vegetariano como sugestão para a ceia de Natal. Qual é o prato que nos vai preparar hoje como alternativa às receitas tradicionais e porquê é que o considera sustentável e saudável?
Então, eu vou preparar um tofu à lagareiro. Tem o toque da tradição portuguesa, porque estamos a falar de um ingrediente que remete também para o peixe, porque é suculento, também de textura, é branco de aspecto, e depois vai levar o alho, o azeite, as especiarias, vai ao forno e então vai ficar com aquele aspecto visual que remete para o peixe e ao mesmo tempo os sabores, não é, que se cruzam as especiarias, e é agradável ter esse prato. Vai levar também umas batatinhas assadas, não podiam faltar as batatinhas, e a couve portuguesa, em vez de ser cozida, que não tem graça, vai ser salteada também com azeite e alho. Porquê que é sustentável? O tofu deriva de uma leguminosa, de um tipo de feijão. E como sabemos, feijão ajuda também à renovação dos solos e é um alimento com grande rendimento, baixo custo e fácil de produzir.
Qual é que é o próximo passo?
Então, já está o tofu cortado em fatias. Eu vou colocar num recipiente e vou temperá-lo. Um dos segredos do tofu, principalmente quando estamos a falar de um prato de forno, em primeiro lugar, como referi no início, tem que ser tofu fresco. O que é que significa um tofu fresco? É um tofu que no supermercado está no frigorífico, na zona do frio, no frigorífico. Porque esse é que tem uma textura macia e facilmente absorve os temperos. Se for o outro, isso já não acontece. Portanto, primeiro aspecto, tofu fresco. Vamos cortá-lo e colocar então as especiarias. O que é que eu acabei de colocar aqui? Azeite, um fio generoso de azeite. Vou buscar um molho de soja. O molho de soja, por ser líquido, vai ajudar também a ter uma textura mais macia, não é? Pode ser molho de soja ou um outro molho que se chama tamari. Também a característica, não tem glúten, esse molho, e também é um molho salgado. Portanto, aqui vamos reduzir o sal porque estamos a adicionar o tamari ou o molho de soja. Temperamos e envolvemos bem, que é o que eu estou a fazer, e vou juntar as especiarias. Alho bem picadinho, pode ser alho fresco. Eu vou cortar e picar aqui uns dentes de alho. E depois juntar também pimentão doce, um toque de cominhos, pimenta preta, podemos pôr umas pedrinhas de sal, se quisermos, orégãos, manjericão, podemos adicionar também raminhos frescos de tomilho, de alecrim, um pouco do que tivermos à mão, na cozinha ou na nossa horta, e vamos juntando então essas especiarias. E faz diferença a quantidade que nós juntamos das especiarias. Muitas vezes eu digo, os alunos que assistem aqui às aulas na Academia de Culinária, ou mesmo para os meus leitores nos livros, eu digo, não tenham medo de usar as especiarias, porque para além de fazer toda a diferença no sabor, também estamos a juntar ingredientes, adicionar extra, não é, de nutrientes que nos fazem falta, nomeadamente os minerais, porque as especiarias e as ervas aromáticas são muito ricas em minerais, nomeadamente em ferro.
Enquanto vai nascendo esse prato, enquanto tempera aí o tofu com as especiarias que acabou de nos dizer, porquê é que o peru e o bacalhau não são as opções mais sustentáveis para esta ceia natalícia e que alternativas é que temos além desta que acaba de nos apresentar?
Todo o conjunto de proteínas de origem vegetal, como o feijão e os seus derivados, aqui estamos a usar o tofu, que é um subproduto de um feijão, que é o feijão de soja, e que podemos também fazer em casa, tenho receitas até de como fazer o tofu na nossa própria casa, e o grão, o feijão, as favas, os termossos, etc., não é? Todo o grupo de leguminosas, as lentilhas, etc., são muito fáceis de produzir em grande quantidade e há a possibilidade de usar diretamente na alimentação. Portanto, não é necessário estar a alimentar animais com uma pegada ecológica que não é nada boa, não é? De esperar durante meses ou anos para depois serem abatidos. E todo o que se sabe, não é, sobre a indústria da carne e o impacto ambiental que causa, para além das outras questões éticas também relacionadas com a sensibilidade dos animais, mas à parte disso, a questão ecológica e também a questão de saúde leva a que muitas pessoas adiram a este tipo de alimentação. Sabemos que estamos a falar de proteínas, portanto, com menos teor de gordura, são proteínas que são facilmente digeríveis e também rápidas e económicas para, na preparação culinária. Portanto, são vantagens adicionais e já agora também a criatividade. Podemos apresentar um prato, mesmo com um toque tradicional, mas diferente para variar, independentemente de sermos ou não vegetarianos.
Esta época é muito propícia a excessos e é uma altura em que vai muita comida para o lixo. Como é que se pode evitar este desperdício alimentar?
Primeiro, dosear, não é? Não fazer quantidades exageradas de comida, ver qual o número de pessoas previsto e depois não fazer em excesso. É claro que nós gostamos sempre de ter uma mesa generosa e abastada, podemos contar que vai sobrar uma parte e já agora aproveitar no dia a seguir. Por exemplo, este prato que pode sobrar, eu duvido, mas sobrando, o que é que podíamos fazer? A chamada roupa velha, só que em vez de ser de bacalhau era com tofu, esfarelávamos o tofu, as batatas voltavam para a frigideira no dia a seguir com as couves, salteava-se outra vez com azeite e alho, punhamos mais um toque de orégãos, etc., e fazíamos uma roupa velha vegan.
Era exatamente essa a pergunta que eu tinha para si, como, quais as opções alternativas? Já agora já nos deu esta com o tofu, que outra opção vegetariana é que é possível fazer esta tal roupa velha?
Há uma outra proteína também é muito usada nesta época festiva, que é o seitan, que é uma proteína que deriva de um cereal, neste caso o seitan é quase sempre do trigo. Tem glúten, não é tão fácil, porque há pessoas que fazem a dieta sem glúten, mas podemos fazer rolos de seitan recheados, como se fosse um peru. Há uma outra alternativa que eu também tenho nos livros, que é o rolo de lentilhas com berinjela, em que podemos forrar até o rolo com as berinjelas, as tâmaras, vai tudo ao forno e fica assim com um aspecto delicioso. Portanto, também são outras sugestões. Nós podemos variar, não é? Recriar os nossos pratos utilizando outros ingredientes, um bocadinho mais fora da caixa, mas igualmente interessantes.
O tofu está temperado. Qual é o próximo passo?
O tofu, então, levou aqueles temperos que eu descrevi, o alho bem picadinho, também da folha de louro, todas aquelas ervas aromáticas. Tem ali batatinhas pequeninas que levaram um pequeno corte, que é para assarem mais rapidamente no forno e para acelerar o processo. Nós podemos até escaldá-las. Foi o que fiz há pouco, escaldar em água a ferver com umas pedrinhas de sal uns 5 minutos, vai acelerar o processo de ir ao forno. Fiz o mesmo em relação à couve portuguesa, que tem aqueles talos mais grossos, mais duros. Então, também escaldar uns minutinhos, correr, para depois cortar, e vou fazer isso de seguida, cortar, vamos picar e saltear isto tudo na frigideira, a couve, mas as batatas e o tofu vão ao forno. Vou fazer isso agora. As batatas escaldadas e escorridas, agora já estão aqui na travessa, uma travessa de ir ao forno, eu vou regá-las com o fio de azeite, o alho, mais uma vez o alho, não podia faltar, não é? E vou dispor na travessa então as batatinhas e aqui ao centro dispor as fatias de tofu. Se nós quisermos, podemos temperar isto com algum tempo de antecedência, umas horas antes, deixamos tudo assim na travessa já pronto a entrar no forno e deixamos na cozinha, na bancada, por umas horas para apurar ainda mais os temperos e os sabores. Já está aqui com um aspecto douradinho e ainda não foi ao forno e está com este aspecto por causa do molho, não é? E dos temperos, das especiarias. Eu vou agora ligar o forno a 220 graus, podem aumentar até mais lá em casa, se quiserem acelerar o processo, e colocar no forno, com o forno bem quente. E enquanto fica no forno, então, a começar a dourar, e ali o calor a apertar as batatas e as batatinhas e o tofu, eu vou cortar a couve que foi escaldada, escorrida, e saltear também com umas pedrinhas de sal, azeite e alho.
Enquanto vamos a essa parte, perguntava-lhe, na altura de fazer a lista para o supermercado, que preocupações é que devemos ter para sermos mais amigos do ambiente?
Primeiro, escolher o supermercado próximo, não é? De casa, que é para logo evitar uma deslocação de carro. Se estivermos ali ao lado, ir ali ao lado. À mercearia da esquina, e que tenha produtos não embalados, de preferência a granel, e no que toca a legumes também, que não estejam embalados com em plástico. Levar o nosso saquinho de pano para transportar as compras, e lá está, optar também por alimentos da época e nesta altura, por exemplo, a couve portuguesa é abundante, não é? Em todas as mercearias, e também escolher de preferência as nozes, as amêndoas, não é? Os frutos secos que não faltam na mesa de Natal, de origem nacional e avulso. Nós temos falado até agora destes pratos, não é? O prato principal, mas também nos meus livros tenho sempre bastantes sobremesas até para esta época natalícia, e o livro mais recente é precisamente focado na questão dos doces e o bolo rainha, o bolo rei, etc., não é? Podemos também incluir na nossa lista de ingredientes esses, na lista de compras, esses ingredientes que vamos usar para fazer essas delícias, não é? Para a mesa de Natal.
Esses bolos são, nesta época, também muitas vezes comprados. Já agora, como é que as lojas, como é que as pastelarias se podem adaptar e ter também elas soluções mais sustentáveis?
Essa é uma ótima sugestão, que é de implementar mais opções a nível da restauração e da hotelaria, e mesmo para quem faz, tem aquele pequeno comércio, não é, de, local, e faz para bolos para vender, que é aprender a fazer as receitas 100% vegetais, as receitas vegan, e dar como opção. É uma mais-valia para uma cafetaria, para um restaurante, ter essa opção, porque vai atrair mais clientes. E nós sabemos que não é só o cliente vegetariano, mas também os amigos e toda a família do cliente vegetariano ou vegan que vão também acompanhar, não é? E fazem a encomenda lá, porque lá se existe essa opção, já agora aproveitamos e encomendamos as outras coisas todas. Tenho muitos leitores que não são vegetarianos nem vegan, mas aproveitam precisamente para fazer esses bolos, até para vender, ou para casa, não é? Para a família inteira. Há uma coisa engraçada, é que os bolos, seja um bolo rainha, um bolo rei, um bolo de chocolate, etc., os bolos que são veganos, 100% vegetal, não se distinguem dos outros. Visualmente são iguaizinhos, não é? E têm um aspecto igualmente interessante e delicioso. E essa é a parte interessante, que é muitas vezes as pessoas provam, elogiam, só depois é que descobrem o segredo, que afinal aquele bolo não levava ovos, não tinha laticínios e, em alguns casos, também até era sem glúten ou não tinha açúcar e era igualmente docinho. E esse é um desafio engraçado, e que eu gosto de ver os sorrisos rasgados na cara das pessoas quando descobrem que afinal o que acabaram de provar era muito bom e era diferente.
Vamos então agora saltear a couve, não é?
Saltear a couve. Como ela já foi escaldada, o processo é extremamente rápido, não é? Porque a couve portuguesa, principalmente aquelas folhas mais tenrinhas, acabam por saltear rapidamente, mas os troncos, a parte dos calos, são mais duros, e eu dei-lhes um corte na base, que é para acelerar a cozedura, que é para termos um grau de cozedura equilibrado. Eles vão saltear e vai ficar tudo tenrinho, no ponto certo. Tem umas pedrinhas de sal, um fio de azeite e alho picado.
Chega para todo o sabor da couve portuguesa?
Chega, porque nós queremos mesmo sentir que estamos a comer couve portuguesa, que é extremamente também rica nutricionalmente, e é ótimo nós podermos aproveitar. Curiosamente, um dos alimentos mais ricos em ferro que nós temos à disposição na alimentação são as couves, e a couve portuguesa, ou a couve kale também, é muito rica e muito recomendada para se usar na alimentação. Já ouvimos aqui o crepitar, não é? Da couve.
Quantos minutos, mais ou menos?
Pode ser suficiente 5 minutos, depende, ou até mais rápido, depende se a couve já estava mais macia, não é, da cozedura, e também se ela é mais tenra ou se é uma couve mais rija. Vamos saltear, depois provamos e ajustamos. Se for necessário, salteamos mais um bocadinho.
Enquanto isso, está quase o tofu pronto.
O tofu vai ao forno pelo menos uns 25 minutos, em forno bem quente, de maneira que daqui a pouco também vai sair do forno ali o nosso tofu douradinho com as batatinhas assadas.
O trabalho da Gabriela pode ser seguido no Instagram gabriela.cozinha.vegetariana ou no site onde estão os vários livros de comida vegetariana que já escreveu. Muito obrigada por esta receita e Feliz Natal!
Antes de fecharmos os talheres desta ceia natalícia, deixamos algumas dicas de como comer de forma sustentável nesta altura do ano. Comprar legumes de época a produtores locais pode ser o primeiro passo, mas na altura de cozinhar é importante também ter atenção às quantidades, isto para evitar o desperdício alimentar. Por fim, se ninguém come o bolo rei, talvez esteja na altura de o deixar na prateleira do supermercado.